羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala queridos otaqueiras, seja bem-vindo a mais um OtaqueiraCast, seu podcast mais louzeiro sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental. E no episódio de hoje, vamos entrar mais uma vez na locadora vermelha, porque hoje vamos falar da adaptação de um dos jogos amados por uns, odiados por outros, mas que uma coisa que todo mundo consegue ser unânime é que consegue tiltar todo mundo. Hoje vamos falar sobre Arcane, a adaptação do mundo de League of Legends. E para montar a comp do episódio de hoje, temos ele que é sempre carregado nas partidas, o Mestre.
Olá pessoal, aqui é o Mestre e essa é a minha terceira animação francesa favorita. Só perde para Ernest Celestine e Kirikou.
Francesa? Isso é francês?
O estúdio é francês.
Merci.
Merci beaucoup.
E também temos aqui a doce igual um cupcake, Piazão.
Oi, gente. E como fala o Pedro Drauto de Medo e Delírio em Brasília, se filho da puta voasse, não se veria mais a luz do sol. Gente, só tem cuzão nesse lugar, cara.
Sabe as palavras.
Ué, se não tivesse, não chamaria Zão o nome da nação. É Zão de cuzão.
É, faltou o cu, né? Abreviação de cuzão.
E fechando essa comp, temos ela que vai carregar todo mundo nesse episódio, a Yumi.
Olá, pessoal. Depois de ver a série, o meu novo campeão preferido virou Heimerdinger, com certeza.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, escolha seu campeão, não xingue seu amiguinho durante a partida, aumente o som, aperte o play e vambora. Minifegas que tiramos aqui do Otaqueira, hoje vamos chegar já com dois pés no peito, porque vamos falar sobre Arcane. Mas antes disso, quero conversar com meus nobres campeões desse episódio, que é o seguinte. Não sei vocês, mas eu quero dizer algo polêmico aqui.
Mamilos.
São muito polêmicos.
Não, vou deixar a polêmica pra daqui a pouquinho.
Mentiroso!
Antes disso, antes de eu dar minha declaração polêmica, eu quero perguntar pra vocês o seguinte. Normalmente, eu sou uma pessoa que gosta de ver adaptações de games e, assim, fazer com que adaptações de games saiam apenas do universo dos games, né? Que eles ganhem coisas boas, né? Porém, até hoje, eu não vi. Tem raríssimos exemplos, assim, oks. Mas eu quero saber de vocês. Vocês também sofrem com isso um pouquinho? Você lembra de algum filme, uma série que vocês assistiram, de um game, e falou, porra, cara, ainda não é isso.
Eu sei de uma que é ótima.
Qual?
Pokémon. Pokémon, pra mim, fantástico.
Ah, é verdade. É
verdade, verdade.
Que isso, gente. Death Note é tão bom.
Death Note é um jogo?
Não, de anime.
Adaptação de anime, live action, aí já é outro universo.
Que a maioria também não é bom. Também já é raro, mas, pô, jogo... Não, pô, os jogos dos filmes do Mortal Kombat não eram legazinhos? Eu, na minha cabeça, eles eram.
Não. Nem o último que saiu agora, tipo, entregaram o que precisava entregar, que é luta, essas coisinhas, efeito especial, mas bom mesmo não foi.
Aí vem a palavra-chave, na sua memória. Assim, pra ser justo, o primeiro Mortal Kombat lá de 1990 e alguma coisa, é legal.
Era esse que eu tava falando, só que eu realmente não lembro de absolutamente nada.
Não, é legal, esse vale a pena. O segundo, que é a continuação desse antigo, já vira o na bosta. Mas aquela bosta. E esse novo é meio potencial desperdiçado. Tem coisas boas, mas não.
Pô, não, pô. Final Fantasy tem uns filmezinhos legais, pô. Aquele Advent Children, eu achava muito da hora aquele.
Eu não vi. Eu lembro de um que tem um nome assim de Final Fantasy, que eu particularmente não cheguei a jogar os jogos. Mas pelo que eu entendo, esse filme não tem a ver com o universo, né? Ele só pegou o nome Final Fantasy, né?
O Advent Children tem a ver sim, só que é tipo, se passa depois dos jogos, sacou? Do jogo Final Fantasy VII.
Não, eu não entendo, eu sei qual é, Júlia. É, tipo, inclusive eu vi isso no cinema. é um filme que realmente tem o nome Final Fantasy, mas não tem nada a ver com Final Fantasy. Eu sei que filme é esse. É um que a guria vê uns fantasmas lá.
É, tem Eita. Uns tentáculos que encosta, mata. Tem
uma não, não, ali. Mas não é esse que eu tô falando, não. Eu tô falando de um outro. Esse Advent Children tem a ver. Pô, as do Resident Evil, a gente tá, assim, não é a última arte, mas tem coisa que é aproveitável no Resident Evil, velho.
Aí tem uma coisa que eu tava refletindo essa semana sobre esses filmes ou séries, né, que tentam adaptar jogos, que eu acho que é sempre assim. Ou eles vão fazer uma parada totalmente diferente, só vão pegar alguns elementos pra dizer que é pegando o exemplo do Resident Evil. Lá tem a Jill Valentine, tem o Leon, tem o Chris, tem o Wesker, tem todos assim, os personagens clássicos e alguns vilões clássicos também. Porém, quando você vai ver, não tem nada a ver com jogos, é só mesmo um fanservice. É só pra você falar, ah, Jill Valentine, ah, fã de tal. Tanto que, pô, a personagem principal dos filmes tem nem jogos.
Ah, cara, mas é que eu entendi o que você quis dizer, assim. Você queria, então, um remake da história. Pegar a história do jogo e transformar em mídia de série e filme.
Trazer, assim, eu sei que é um puta desafio você pegar um jogo, que é uma plataforma ativa, que é você o personagem principal, você controla o protagonista e a protagonista. E transformar num filme numa série é uma coisa passiva. Mas eu vejo que quando a galera tenta adaptar, os elementos que ele pega do jogo, que faz o jogo ser legal, ele deixa de fora que é questão de roteiro, inventa um universo totalmente louco e só coloca os nomes dos personagens pra atrair gente.
Eu acho assim que é complicado, porque ao mesmo tempo que eu queria muito ver as histórias dos próprios jogos na tela, eu acho que é, sei lá... Eu não sei realmente o que eu prefiro. Tem jogos que eu queria muito ver em formato tela. Só que o jogo ele já funciona tão bem, sabe? E jogo tem pra você transformar em mídia de TV, de filme, tem uma limitação de tempo, né? Porque, pô, um jogo pequeno, no mínimo hoje em dia, tem o quê? 20 horas. Então, pô, é difícil, assim, né? Mesmo se você fosse fazer uma série, é tempo pra caralho.
A diferença, né, desses jogos pro LoL, por exemplo, que foi com Arcane, foi porque, assim, esses jogos geralmente são campanha. Então você faz sua história, igual vocês falaram, são jogo ativo. O LoL não, são pequenos personagens que é jogado lá, né, no meio da arena, a gente joga com eles, acabou a partida, acabou. Você não joga com toda a narrativa de uma história por trás dele. Aí cada personagem tem a sua história em si, foi quando, trazendo mais um pouco pra esse lado do Arcane, foi quando a Riot começou a trazer a história, modificar a história do LoL.
E eles lançaram um quadrinho também, né?
É, já tem um bom tempo que eles estão vindo fazendo essa modificação, trazendo esses quadrinhos, trazendo a história em si.
É, e eles aproveitaram isso, né? Não, realmente é mais fácil fazer desse jeito, né?
Mas então, ao contrário, por exemplo, do Dota, que o Dota, ele veio do Warcraft, já tinha uma história gigantesca por trás, já tinha muita coisa, né? E aí vem as campanhas e tal, que pra trazer pro mundo cinematográfico foi muito difícil. Então, acredito que até na época que lançou também não foi muito legal. Apesar que tem uma animação também na Netflix, teve o filme, né, do Warcraft, e teve a animação do Dota na Netflix, que ficou muito legal, contou muito uma história também. A animação, ela é diferente, mas eu não gostei muito também do Dota. Mas ainda assim é muito mais difícil você pegar o que já existe há muito tempo para contextualizar em uma história só, em um filme ou uma série, né? Que querendo ou não, também perto de um jogo é pouca coisa.
Eu gostei do filme do Warcraft também.
É porque eu acho que tem uns que são tranquilos, assim, de assistir, divertem, mas eles são bem mornos. Por exemplo, The Witcher. The Witcher eu achei bem morninho, pelo menos a primeira temporada. O Prince of Persia, super morno também. É, eu acho que é difícil, assim, mas realmente eu concordo com a Yumi.
Já o novo Tomb Raider eu gostei pra caramba.
Pô, verdade, né? Eu não vi, mas falaram bem desse. Nossa, tem muita adaptação de jogo, né?
Tem, o povo tá muito sem criatividade ultimamente.
Desde Super Mario, eles tentam...
Não vamos falar sobre isso. Pior que eu nem vi, cara, mas falaram tão absurdamente mal.
Nossa, eu vi isso. Meu Deus. Essa versão de Super Mario eu não conheço, que eles usavam como base pra adaptar, cara.
Cara, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ter mais adaptações de jogos, assim, porque realmente tá tendo um hiato criativo em Hollywood, né? Até porque, cara, com o passar do tempo é cada vez mais difícil você pensar em uma ideia de roteiro original, né? Porque, sei lá, gente, são 100 anos de cinema já, um pouco menos de TV, mas eu acho que é isso, acho que as pessoas vão começar a apostar mais em história de videogame, né, e vamos torcer pra que eles não sejam preguiçosos e, pô, queiram fazer alguma coisa decente, né.
Eu acho que é o próximo nicho a ser explorado, é porque a maioria das tentativas de games não é tão legal assim, aí eu acho que existe espaço, existe, por exemplo, The Last of Us, tá em produção, não sei em que pé tá, mas vai ser uma série.
Ai, eu quero... Esse eu tô animada. Não quero estar muito animada, não, mas estou já.
Mas isso entra... Até uma coisa que você falou mais cedo em relação... Ah, mas por que adaptar já que o jogo é tão bom? E eu concordo com você. Tem algumas coisas que você olha do tipo... Pô, vai adaptar isso? Até o próprio Arcane, né? Quando começou a divulgar, eu falei... Pô, mas vai adaptar o LoL, cara? Eu, assim, fã de LoL, por favor, não me matem. Por eu não jogar, eu sempre achei... Cara, vai ser meio tosco, né? Assim, será... 5 personagens, se botar boneco simplesmente pra bater um no outro, acho que não vai ser legal, né? Mas eu acho que existe uma galera que não sabe, porque querendo ou não, você ter um PC razoável, ou você ter um PlayStation ou um Xbox, é um fator limitante, né? Principalmente aqui no Brasil. Mas... Por exemplo, Last of Us. Eu sei que é um puta jogo, além de ter ganhado, né? É o melhor jogo do ano, né? E, cara, eu nunca joguei. O que eu conheço do jogo é de ver outras pessoas jogando, outras pessoas comentando, né? Então, acho que você ter uma série ou um filme acaba abrindo um leque maior de pessoas assistirem, porém, vem um maior desafio. É que como que eu reduzo um game de... 20 horas, um game de 5 continuações, um game de tantos anos, eu condenso isso em um filme ou uma série, né? E eu consigo agradar tanto o fã mais xiita como o cara que não sabe nada do game, tá indo de... Ah, sei lá, vou no cinema, não sei o que eu vou assistir, gostei do nome. Eu vejo meu filho jogando ou conheço alguém que joga, vou aqui assistir.
Eu vou defender os LoLzeiros aqui, estou aqui para representar. É um trabalho que a Rito Gomes vem fazendo muito bem durante todo esse tempo. Que assim, no começo do LoL, como é que funcionava? Os personagens, eles tinham sua história, cada um tinha sua história, né? E aí, eles queriam ir pra Summoner's Rift pra provar o valor deles. Era basicamente isso. Aí eles jogavam numa arena e eles tinham que se matarem, né? Lutarem ali. E aí tinha os invocadores que controlavam essa arena. Essa era a história do LoL. Incrível, perfeita, maravilhosa, né? E se não me engano, foi em 2013 a 2014, foi quando eles começaram a mudar isso. Eu posso estar completamente errada, mas a primeira vez que eles colocaram esse negócio de história, foi com a história do Ryze, que eu não sei se você viu, é um bonequinho azul. E aí foi as Guerras Rúnicas. E começaram a trazer todo esse negócio, todo esse contexto da história de cada personagem. E até hoje eles estão fazendo esses remakes nas histórias de cada personagem pra entrar nessa linha. Tem uma linha do tempo hoje no LoL. Tem toda essa história que é contada, né, dentro do Arcane. Pegou um período pra se contar dentro, tá apresentado no Arcane. Então, assim, a Rito Gomes veio trazendo todo esse contexto durante anos pra entregar pros fãs agora. Tem até a matéria falando que a Arcane era pra ser lançada 7 anos atrás. E que eu não concordo de jeito nenhum, porque eu acho que eles lançaram assim no time, talvez um pouquinho atrasado, mas no time quase certo. Porque uma coisa que foi incrível, por exemplo, foi a arte.
Nossa.
Com a pandemia, a possibilidade de você usar atores e fazer esses live action que a gente vê, diminuiu muito.
Graças a Deus que aí não foram pra esse caminho do live action. Graças a Deus.
A gente tiveram que adaptar, assim, a arte, a gente já tá vendo, né, tendo esse gostinho um pouco de como a gente pode trazer todo esse design, né, essa arte desde dos filmes da Marvel, né, que eles, as possibilidades. E aí, a arte ficou incrível. Não queria já puxar essa pauta, não, mas assim, cada frame, assim, da série dá vontade de, meu Deus, eu preciso disso pra minha vida, sabe? Uhum. Ficou muito, muito incrível mesmo. E aí, eu vi várias matérias falando que com essa nova arte que eles estão oferecendo, e aí vocês falando sobre puxar mais o negócio de jogo, né, adaptação, a gente vai mudar essa visão de adaptação. Porque nem tudo você precisa fazer uma live action, que os efeitos ficam legais, ficam quase realistas, mas não é real. É muito mais fácil pegar uma animação, colocar uns efeitos bem bacanas, uma história bem legal, do que pegar o live action, trazer efeito e não ficar aquela coisa, não te surpreender.
Concordo.
Eu acho que, por exemplo, isso aconteceu muito no Bruxeiro. Porque a gente queria que ele fizesse os negócios muito, jogasse poderzinho e tal, e a gente não viu tanta coisa assim, pelo menos pra mim, que joguei o jogo, depois fui ver a série e eu ficava, ok, tá legal? Tá, né, porque bota o Henry Cavill lá, todo mundo gosta, mas...
O Júlio, então...
Pô, pior que eu ainda não vi, mas eu sei que, nossa, só de lembrar dele eu babo aqui já.
O Henry Cavill é o crush do Júlio,
olha. Eu já botei no meu relacionamento que ele é o meu parceiro, se um dia ele passar aqui em Realengo, porra, eu subo no quadro dele, mas...
Cara, mas eu realmente eu tenho que rever o The Witcher, porque eu primeiro vi a série e depois joguei o jogo, então realmente eu tava aceitando tudo na série, que eu não tinha referência. Mas isso, enfim, já que a gente vai falar um pouco mais sobre arte depois, eu só queria realmente confirmar, assim, que o Júlio falou sobre a acessibilidade de jogos, né? Por exemplo, eu nunca joguei nenhum jogo online, tipo, WoW, Dota, LoL, isso pra mim nunca foi acessível, porque você precisa de um computador decente pra jogar, né, online.
Você não tá perdendo nada, você não tá perdendo nada, porque o mundo do jogo online, minha querida, é muito tóxico.
Pois é, não, assim, realmente, eu tenho uma... É mais FOMO, sabe? Aquele fear of missing out, o medo de você estar perdendo alguma experiência. Eu também acho que eu ia realmente odiar e encher o saco. Mas é isso, assim. Eu tinha vontade mais pra ficar por dentro. Que as pessoas ficavam conversando e falando sobre as coisas. E ficava tipo, tá, não faço ideia do que vocês estão falando. E é isso, cara. E, pô, eu tenho uma condição financeira boa, saca? Isso não era acessível pra mim, porque eu nunca tive um computador.
Burguesa safada.
Não, pô, nível do Brasil... Cara, o Brasil tem metade das pessoas que estão passando fome. Então, assim, pô, condição financeira boa e ainda assim nunca tive acesso a um computador bom. Tipo, o máximo que meu computador antigo rodava era Final Fantasy VII. Então, cara, é isso. Realmente a mídia de filme, de série, etc., consegue atingir muitas, muito mais pessoas.
Eu disse, nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la.
Você está se imaginando um herói?
Nós ainda somos irmãs?
Nada nunca vai mudar isso.
What could have been?
Mas, puxa aí, Júlio, traz a sinopse aí.
Hoje eu não tenho envergadura moral pra poder fazer isso, porque dentro desse grupo tem três noobs que não entendem nada de LOL e temos uma especialista aqui.
Olha, eu posso começar contando pra vocês. Tava dando uma pesquisada, vou contextualizar mais ou menos vocês. A mãe da Mel, ela é de Noxus. Noxus foi uma das primeiras civilizações que começaram a conquistar, tiveram muito poder militar, começaram a conquistar tudo em volta. Depois, no próprio site do LoL, tem um mapa de Runeterra, que é a terra do LoL. Aí você vê o tanto que o reino de Noxus é grande. E aí, ao que tudo indica, não é uma verdade, não foi confirmado pela Rito, Arcane acontece mais ou menos no ano de 780, mais ou menos, na linha do tempo de Runeterra. Que quem faz essa linha de tempo é Noxus, devido a toda essa conquista, essa civilização mais avançada no sentido histórico. Aí eles que fazem. Então, desde a criação de Noxus é o ano zero, desde então teve a conquista de 1000 anos, a dominação de 1000 anos de Noxus. Aí é o que tudo indica, que é mais ou menos o que acontece nessa linha do tempo. Por que que a gente acha isso? Porque o Singed, vocês lembram do Singed no final?
Refresca nossa memória.
É o cara que no começo ele tava com o Silco fazendo aquelas os negócios com as droguinhas lá rosa. E aí no final ele ajuda a salvar a Jinx.
Sei.
Então, aquele lá é o Singed, ele também é um campeão do LoL. Ele que faz uma bomba de veneno. Ele trabalha sempre com veneno e essas coisas, pra atacar a Ionia. E assim, essas guerras de Noxus, se você for pegar todos os personagens do LoL, eu acho que a Arcane pegou no momento exato. Porque todos os personagens de LoL, eles dependem dessa guerra, sabe? Essa guerra fez muita coisa acontecer. Fez muito campeão subir, chegar no topo do poder e cair ao mesmo tempo. que fez muitos campeões nascerem a partir dessas histórias, tipo a Ari, que é a menina raposinha lá, Nove Caldas.
Ah, essa eu conheço também.
Pois é, a história dela é que ela era uma raposa, ela era um animalzinho lá da raça dela, e aí ela foi, teve contato com o humano, ela foi se transformando, conheceu um guerreiro que tava machucado, cuidou dele, aí teve interesse romântico com ele, ele quebrou o coração dela, e aí ela decidiu fazer isso com todos os outros humanos. Aí, a partir do momento que Noxus ia expandindo, né, com o soldado, eles iam expandindo, ela foi conquistando, e ela levava ele, seduzia ele e matava eles. Ela é basicamente essa história da Ari. Aí teve a Zaira também, que tinha o Jardim Gizir, que ela criou, que é uma mulher que ela é cheia de plantas. Inclusive, adoro jogar com ela também. E que é os Vastaias, né? A parte dos Vastaias, a Ari. Então, assim, teve várias histórias que se contextualizou a partir da expansão de Noxus. Então, o Arcane, ele vai trazer, acredito eu, né, que é um pouquinho antes dessa guerra principal. Tem até um vídeo de uma música do LoL que mostra as partes dessa guerra, que mostra o Yasuo, a Karma, a Riven, todos esses personagens, eles vão se lutar lado de Ionia pra combater Noxus. E aí o Singed faz parte dessa história também, que é ele que vai fazer essa bomba, essa arma química pra combater a Ionia.
Quase não tem história, né?
Ah, isso aqui é só a gotinha, gente.
Nossa, numa gotinha dessa eu já afoguei, tá bom.
É muita coisa. Não tem livros, tem. É igual a Bia falou, tem lista quadrinho, tem livros, tem contos, que eles vão lançando contos separado, né, de cada personagem. Então é muita coisa que você tem pra absorver da história. Então, quando criaram a série, a gente ficava até na expectativa. Qual história? Por onde vão começar? Porque tem muita coisa. Até há pouco tempo a Rito lançou o Rei Destruído, né? Que foi o último arco. E a história do Rei Destruído veio contado antes de toda essa história de Runeterra. Então tem muita coisa pra ser explorado ainda.
Ah, bom saber que tem pano de manga e dá pra fazer 50 mil temporadas, se quiser.
Não, até a própria Zaun mesmo, assim, estamos especulando, né? Que tá faltando o Victor mesmo, que todo mundo ficou, gente, esse é o Victor. Que ele é o moribundo, né? Como diz o Júnior aqui. Ele, na verdade, o personagem dele é um humano que tem várias partes robóticas, sabe? E a construção da personalidade do Victor não foi mostrada nenhum 1% na série.
Mas trazendo já pra série, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre Piltover também, né? Eu entendi se é uma cidade-estado, ou se é só uma cidade, ou se é capital de algum país. Será que a Yumi consegue falar melhor?
Então, no começo, antes de ser Piltover e Zaun, era uma cidade só.
Mas era uma cidade, então.
Era uma cidade. E aí, por causa da exploração, teve questão química, fábricas e tal. Teve a cidade alta e a cidade baixa, mais ou menos assim. Aí acabou que a cidade alta tampou a cidade baixa a ponto de não verem o sol. Porque a cidade, ela é construída em cima de uma montanha. Tipo, na base de uma montanha. E aí, tudo que era de ruim, que Piltover foi evoluindo muito, tecnologicamente falando, e para evoluir, criar as máquinas, né, depende de fábrica. E aí essas fábricas tinham coisa química, tudo isso, e aí caía-se em Zaun, sabe? E todos os resíduos da fábrica, tudo isso. Então as pessoas de Zaun, eles pegavam, tipo, coisas que não aproveitavam, tipo, o Tobo era jogar, tipo, os lixões. Essas coisas tudo foi pra Zaun. Então foi dividido a partir de uma ponte, a cidade baixa e a cidade alta. Aí que não é tanto explorado, assim, toda essa história já começa já com tudo muito separado, e que mais na frente vai se tornar Piltover e a nação de Zaun. Não vai virar uma cidade, tudo uma cidade só, mas virou a nação de Zaun embaixo.
Eu gostei muito desse pano de fundo, assim, dessa segregação, né? Porque é uma discussão muito atual, né? Segregação espacial no meio urbano. Porque ainda mais a gente aqui, né? Eu e Júlio, pelo menos, no Rio de Janeiro. É uma segregação muito clara. Às vezes você tá no mesmo espaço geográfico, sei lá, Leblon e a favela do Vidigal, por exemplo. Então, cara, uma do lado da outra, mas você vê a diferença, né, de infraestrutura, de serviços, de absolutamente tudo. E eu achei muito legal tratarem sobre isso e, pô, uma crítica social muito pertinente, né?
A coisa que eles quiseram demonstrar bem claro, pelo menos que eu entendi, é que não existe um vilão em Arcane. O vilão é a própria desigualdade.
É, e eu acho que a ficção tem esse poder de extrapolar, né, a realidade e mostrar, jogar na nossa cara o quão absurdo são as coisas, né? Só que pra gente, a gente aceita e passa batido na nossa realidade de coisas que não deveriam, né? Que não são normalizadas, mas não deveriam ser. E, cara, se desse pra fazer no mundo real isso, tipo, de construir, tapar a parte dos pobres por cima, cara, se desse pra fazer, já teriam feito no mundo real, cara. Eu lembro que quando começou a fazer a construção da linha 4 aqui no Rio, do metrô, mas tinha, que era a parte rica, né? Uma das partes mais ricas do Rio, que é em Ipanema e Leblon. Tinha muito morador falando, ah, não, não pode fazer essa linha 4 aqui do metrô, porque senão vai invadir um bando de gente da Baixada e do subúrbio. E muita gente, cara, muita gente falava isso. Então, sabe, é isso.
Engraçado, por exemplo, isso foi retratado na série, que Piltover tinha... Ela é uma cidade de comércio, né? Uma metrópole de comércio. E aí elas exportavam, por causa dos portais que o Jace criou, né? Elas exportavam muita coisa, os barcos, navios, tudo passava por lá, o comércio. E aí era uma coisa que Zal queria. Utilizasse dessa tecnologia pro comércio que eles tinham. Seja bom ou ruim, no caso deles, a droguinha lá. Mas... eles queriam isso. No final, o Silco pede pro Jace, né, isso. E uma coisa engraçada é porque o pessoal de Piltover, eles não têm... A Caitlyn, quando ela chegou em Zal, ela ficou espantada com tudo que estava acontecendo lá. Porque eles não tinham o conhecimento de como as coisas eram lá. E Zal fica... O pessoal de Zal fica revoltado com o pessoal de Piltover achando que a culpa é deles.
É uma revolta social e eu achei muito interessante de como que eles trouxeram isso, né, que qualquer tipo de território negligenciado pelo Estado, você tem uma ascensão, poder paralelo a partir do tráfico de alguma substância que não é comum, né, no espaço legalizado, tipo drogas mesmo. E aí eles trouxeram justamente essa questão, eu achei muito legal. E tem uma frase do Silco, né, que seria... Bom, não tem vilões explícitos, mas eu acho que o mais perto disso é o Silco. E ele até fala uma frase que, tipo, ah, o Piltover tem lá todos os privilégios e a única forma que a gente tem de tentar se equiparar pra ele é justamente aquela substância lá, bizarra. Ele é que tem um nome em português que eles falaram, mas tem um nome em inglês também, Charming, sei lá, Sparkling, não sei. Alguém lembra? Cintia? Qual que é o nome daquela?
Cintila.
Cintila.
Eu também tava tentando lembrar.
E eu acho que tem esse sentimento muito grande, né, em periferias onde o Estado não chega. Que realmente as pessoas, elas se voltam pro tráfico de drogas, assim, né? Porque não tem oportunidade.
Tudo que vocês falaram, cara, eu concordo em gênero, número e grau, e eu acho que... Acho não, tenho certeza. O que fez Arcane, ele... Assim que eu terminei os nove episódios, no terceiro episódio eu já tava alucinado, já. Uhum. E uma coisa que ele sabe fazer bem é gancho, porque a estratégia de divulgação foi a cada semana liberar 3 episódios. Então, o fim de cada um deles, eu ficava maluco pra poder... chegar o próximo sábado. Mas o que eu acho que é extremamente legal em Arcane foi o fato que ela começa uma história preta e branca, onde a princípio você consegue delinear bem os vilões e o herói daquela história, mas conforme o desenrolar vai tendo as camadas de profundidade e esses tons de cinza em cada personagem, vai tomando conta que, cara, é uma profundidade incrível que eles deram a cada personagem. Ainda mais se você pegar que, cara, nas minhas contas, você tem 7 campeões, que são do LoL, mais ou menos, né? Sendo que, ele, além desses personagens, que a gente acompanha um pouco mais a fundo, ele introduz outros personagens que não existem, a princípio, no LoL, né? Como a Yumi falou, eles estão ainda tentando introduzir. Mas que traz camadas, cara, fantásticas à história, né? E é muito interessante de ver como que essa história, assim, de desigualdade... Cara, pra mim foi uma coisa de mestre que eles adotaram, né? Não sei se isso tava desde o início do lore, eles só se aproveitaram. Ou eles pegaram essa premissa que era muito grande da cidade de Piltover e a tradução a subferia, né? Antes de se tornar a nação de Zal, né? Cara, é uma história muito fantástica, cara. E você vê essa diferença que existe na subferia e Piltover... Mano... É de bater palmas, cara. É totalmente bater palmas.
Eu gosto muito também de que ele tá muito inserido nesse sentimento da época, assim. Porque os Estados Unidos, ele... Bom, falta de palavra, gozou de um estado de bem-estar social grande, né? Tipo, as pessoas não passavam fome, nem passavam aqui. Mas, enfim, de tanto neoliberalismo... Bom, agora eu e o Júlio, a gente vai começar a brigar. Mas, enfim, de tanto sucateamento, cara, tá começando a chegar um nível de pobreza nos Estados Unidos que não viam, tinha muitas décadas. E tá tendo muita discussão, né, sobre exatamente essa desigualdade social. Tipo, dos países ricos, os Estados Unidos é o que tem o maior nível de desigualdade social. Eu acho que eles... Eu quero dizer que ele tá muito bem situado no tempo, assim, sabe? Eu acho que eles acertaram em cheio e souberam explorar esse sentimento de revolta que tá tomando conta da sociedade americana.
Eu disse, nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la.
Você está se imaginando um herói?
Nós ainda somos irmãs?
Nada nunca vai mudar isso.
What could have been?
Bom, pô, já viu que hoje vai ter pano pra discussão, né? Mas vamos tentar organizar aqui essa bagaça, porque além disso tudo que já comentamos, ainda tem algo fantástico que precisamos falar, que são os personagens. Antes disso, vamos lá começar falando como é que começa Arcane, né? E quem que a gente acompanha pelo menos 3 primeiros episódios aqui, né? A declaração bombástica, não é tão bombástica, mas na zoeira. Cara, pra mim, Arcane é um primor de adaptação. E não só de game pra outra mídia, mas acho que de qualquer mídia. Seja livro, seja videogame, anime. Cara, Arcane ele tem um primor muito foda. Porque em poucos episódios, você já fica assim, vidrado por tudo que aquilo acontece, né? E a forma como escala, né? Que se a gente lembrar, tudo isso começou a partir do quê? De um assalto. Que a galera lá de baixo, né? Que é aí que a gente começa a ver os primeiros protagonistas, né? Que é a Vi e a sua irmãzinha, que até então não era Jinx, era Powder. E a gente vê elas tentando dar um pequeno golpe a partir de uma dica que ele recebe de invadir um lugar que lá eles conseguiriam roubar itens pra depois revender, né? Porque, porra, lá embaixo a vida é foda. Eles sofrem pra caralho e não tem acesso a um monte de coisa. Eles decidem dar um rolezinho lá, dar um corre lá em Piltover pra conseguir. E, mano, e pra você ver o efeito borboleta que acontece, tava indo tudo bem até que uma bendita pedra cai no chão, explode e, mano, a partir daí começa um lamaçal de merda, uma avalanche de merda que não para de crescer, cara.
E como fone de fundo também, a primeira cena é uma revolta, né, do subferia que tinha dado errado, né, que tinha sido brutalmente reprimida. E quem tava encabeçando essa revolta era o Vander, que é o pai adotivo, né, da Vi e da Powder. E dos outros dois lá. Uma coisa que me deixou muito puta nesses primeiros 2, 3 episódios é que o único gordo, a única representação da galera gorda morreu logo no terceiro. Eu fiquei, ah não, cara, pô, que vacilo. Mataram logo o gordo, era o meu preferido.
Ah, o Vander também é gordinho, ele é o fordo, é o gordo forte.
Ué, mas ele morreu também.
No terceiro todo mundo morre. Essa é a surpresa.
Depois só ficou a gente malhada e a gente magra. Ah, não, gente. Pandemia, tem que ter representação.
Que tudo indica, vai ter os personagenzinhos aí mais fortinhos e mais gordinhos também. Mais na frente da Dizão.
Aí sim.
Mas é spoiler, gente. Spoiler pra próxima temporada, provavelmente.
E, cara, eu devo falar que nesse primeiro episódio, eu acho que nos primeiros, eu tava com uma certa dificuldade de gostar da Vi. Justamente porque, pô, cara, eu entendo toda a revolta social. Eu acho que se eu fosse fodida, eu ia ficar puta com os ricos. Eu ia querer mais que eles se fudessem. Mas, pô, cara, ela roubou um bolsista da Capes. O cientista, coitado. Pô, a galera mais fodida pra roubar, tá que pariu.
Então, mas entra a questão de tanto social, né, de Piltover com Zal, tanto da história da Vi, porque, tipo, ela perdeu os pais por causa de Piltover, né? E aí ela já é meio revoltada, e aí ela é criada pelo Vander, que fazia isso, que também vivia essa vida, sabe? E ela é uma adolescente, quem nunca foi adolescente, não é mesmo?
E nunca roubou nas americanas, né?
Eita.
Mentira, nunca. Eu sempre tive muito medo, nunca gostei. Os meus amigos ricos, inclusive, adoravam.
E não é à toa que ela que leva os meninos, ela que é aquela figura, né, pra irmã dela e pros outros dois também, de fazer as coisas, de tomar a iniciativa, de ser a responsável ali entre eles, né? Então, assim, eu sou suspeita de falar que eu já gostava de todo mundo desde o começo.
É, cara, pô, podia ter roubado o embaixador, sei lá. Vai roubar o cientista.
É porque assim, aquele lugar, a Caitlyn e o Jace estavam lá. Eram que era da academia. A academia deles lá é todo mundo que é bem, todo mundo passa pela Academia de Tecnologia de Piltover, sabe? Então é meio que como tem as universidades nos Estados Unidos que tem os quartinhos.
É tipo fraternidade.
Isso, exatamente. Só que aí assim, o Jace era o mais O menor ali, porque lá vem muito esse negócio de nome, da casa, né? Tem até a história da Camille também, nesse meio tempo que tem a Casa dos Ferros e tal. E tem a casa que representa tudo que eles fazem. E o Jace, igual lá, mostra muito a história na história, que os pais dele eram ferreiros que faziam martelos. Mas eles eram de Piltover. Por mais que eles não eram de uma casa alta, eles eram de Piltover.
Qual foi o contexto, então, que ele tava lá na neve com a mãe dele quase morrendo? Porque para mim eles estavam, eu tinha entendido que eles estavam fugindo da terra natal deles para escapar do inverno, assim, mano.
Então, a história do Jace é essa história, tipo, não tá na história em si dele, mas quiseram colocar que foi daí que ele teve contato com as pedras rúnicas, né? Que teve as guerras rúnicas e tal. E aí foi o
Sim.
Ryze, que é o primeiro lá, aquele que tá andando em todo mundo.
É um campeão também, né?
É um campeão, que é ele que tá andando por toda a Runeterra para encontrar, se não me engano, são cinco runas, que essas runas são, enfim, muito importantes, são que pode causar tragédia. E ele é o guardião disso. Ele tá correndo atrás, e aí ele viu Jace, a mãe dele, e usou, né, aquela, inclusive é um easter egg da Lágrima da Deusa, que é aquela pedrinha, e deu para ele poder e se transformar. Aí isso já vem uma habilidade do Ryze, que é a ult dele, ele abre um portal único no chão e se teletransporta para outro lugar.
O que eles estavam fazendo lá, o Jace e a mãe dele?
Pois é, não conta isso na história dele, isso tá só em Arcane, sabe? Porque na história dele, ele realmente era de Piltover já. Eles não
Entendi.
estavam correndo nem nada. Foi mais ou menos porque na história deles, eles encontraram uma pedra gigante, rúnica, e aí o Jace, do nada, ninguém tava entendendo nada que essa pedra era, e o Jace teve um estalo assim, meu Deus, e se eu pegar um pedacinho dessa pedra e
E
estudar?
fuma ata.
Aí foi por isso que ele ganhou tanto destaque e tal, e ele criou os famosos Hextech, né? Que é essas pedrinhas junto com alguma outra coisa de tecnologia e potencializa essa tecnologia. É uma fonte de energia, basicamente isso. Que ele, nesse caso eles usavam. Aí essa é a história do Jace. Aí com tudo isso que aconteceu, que contou em Arcane, é meio que pra ele, nossa, uau, magia! Entendeu? Porque até o momento, até o presente momento, eles não mexiam com isso. A Piltover tinha encontrado uma pedra rúnica, tava estudando, como era uma pedra muito grande, eles não sabiam manusear ela, porque é muita energia, e o Jace teve um estalo, nossa, como ninguém teve essa ideia antes de tirar um pedacinho e estudar.
É, cara, eu tenho que admitir também que no início eu fiquei com raiva e tal, da vai. O Jace é tão Mauricinho, cara, tão Mauricinho. É o cientista estudante da USP, cara. Puta merda. Eu falei, ah, mano.
Não, pra mim ele é um belo filho da puta. Só quer chamar a atenção.
É, exato. Eu acho que ele, pelo menos na série, assim, né? O que é apresentado pra quem não conhece o universo. Ele tem um coração bom, né? Mas.
É o gente boa, mas vacila, cara. É o gente boa, mas
É,
vacila.
tipo, ele só quer chamar atenção, ele só quer, meu Deus, eu sou a cara do progresso. É só isso que ele quer fazer. Tipo assim, eu senti isso, sabe? Ah, ele é legal, uou, ele. Mas assim, no fundo, o que você demonstrando lá? Quem realmente estuda, quem realmente faz as coisas acontecer é o Victor. O Jace tá lá só pra ser a cara do progresso, que tá nos banners, no balão, na apresentação e tudo isso.
Não sei dizer se é exatamente isso, porque nos três primeiros episódios ele é o cara que tá estudando isso, meio que na surdina, porque é meio que um tabu a magia, né? Outro personagem que aparece depois que é o Heigerdinger, ele é um cara que meio que bloqueia esse tipo de estudo, né? Porque no passado dele, Ele já vivenciou, ele já viu pessoas tentando mexer com essas pedras únicas e dando merda, né? Até um cara do conselho, né, que é todo robótico, ele fala aqui, ó, meu povo tentou mexer com isso e agora eu virei esse homem robô aqui, né?
Isso é triste, pior. É por isso que ele é um homem robô?
É, ele conta, né? Eu sei que...
Nossa, ah, deve ter viajado.
Eu acho que eu posso estar errado, mas acho que ele não tem no LoL, né? Ele
não,
foi...
não
é
tem,
exclusivo,
cara,
do Arcane, né?
Não, mas então, é porque o negócio do Jace é porque eu acho que eles só quiseram startar essa coisa de onde vem a magia. Porque Piltover tá estudando magia, sabe? Porque não tinha isso, não tinha como contextualizar isso de algum jeito. E aí eles trouxeram o Jace com a história da mãe dele, tudo isso que salvou ele ali. E ele queria estudar isso e colocar isso. E o Victor acreditou nele, inclusive foi o Victor que conseguiu estabilizar a energia das runas. Por mais que foi o Jace que tava tendo tudo isso, acredito que qualquer outro personagem que tivesse colocado teria esse mesmo start, sabe, dentro de Piltover.
Pra mim, as minhas pessoas preferidas de Arcane todo foi a Caitlyn e o Victor. Que justamente são as pessoas mais tranquilas e mais constantes, assim, saca? Elas são pessoas que têm um coração bom e querem fazer o bem. Não tiveram nenhuma recaída. Tipo, o Victor teve com drogas, mas assim, pra mim isso não conta, porque ele é a única pessoa prejudicada.
Quem
dele.
Nunca, né? Quem nunca, né?
E ele se arrepende, saca? Quando ele vê o rumo que ele tá tomando, ele se arrepende, quer destruir. Aí quem resiste um pouco é o Victor. Depois o Victor, né? Quando ele foi lá pra subferir e viu a realidade, aí ele também viu que tava errado, mas...
Não, mas o Victor, ele é da subferia, ele é Exal.
Exato.
O Victor é um moribundo. O Jace que é o filhinho de papai, é o Marisota da parada. Mas eu acho que é muito desse ponto, a gente falar que é filha da puta ou não, é muito através do nosso perfil. Mas tentando colocar no contexto, não defendendo, acho que todo mundo ali tem uma parcela de culpa nos resultados finais. Até mesmo o Wanda, que é como a figura do pai paterno, do protetor, do mestre, o caramba 4, ele também tem a sua parcela de culpa em tudo que acontece.
Isso eu gostei, porque traz profundidade, né? Você ter uma zona cinza de personagens, né? Às vezes o personagem é bom, às vezes não é. Eu acho interessante. Mas me deu raiva dos personagens.
Mas e aí, qual que é o personagem preferido de vocês?
Então, o meu é o Victor e a Caitlyn. E o Heimerdinger.
Nossa, eu fico com raiva daquele bichinho bigodudo, mano. Tem raiva dele.
Por quê? Ele é perfeito.
Não, só o bigode dele que é perfeito. Fora isso, ele não é perfeito, não. Que ele também tem culpa no cartório, no que acontece.
Culpa de quê?
Ué, pelo seguinte. Ele é o cara que fica, entre aspas... Entre aspas não, né? Ele fica impedindo o progresso da parada.
Uau, mas ele tava certo, cara.
Ruim ou bom, ele tava certo.
Não, mais ou menos. Mais ou menos. Porque eu acho que o que acontece muito com o Heimerdinger é que, como ele é um ser, não sei se ele é imortal, mas ele vive pra caralho. Ele já é centenário, pelo menos, mais de 100 anos, 200, 300 anos, sei lá quantos anos. O bicho tá aí na série, chega a falar. Mas a visão dele do tempo, como é muito diferente dos mortais, acaba impedindo o quê? É muito fácil um ser que consegue viver 100 anos tranquilamente chegar pra um ser humano e falar, ó, você tá no caminho certo. Mas daqui a 10 anos, você vai estar certo. Você vai conseguir fechar a sua pesquisa. É difícil chegar para um ser humano e falar, cara, a sua pesquisa, isso aqui que você está fazendo, você está no caminho. Mas você ainda vai levar 10 anos. Quem mesmo não vai e ajuda, tenta contribuir com tudo isso e... Porque, mano, às vezes, eu só ficava brecando as paradas. E também, ele era um pouco não é bem tapada a parada, mas ele também era muito alheio às coisas que acontecem na subferia. Ele só vai ter noção do que tá acontecendo, acho que ele é expulso do conselho, que ele vai ver com os próprios olhos o que tá rolando. Aí você vê, pô, o cara tinha um conhecimento esse tempo todo pra poder ajudar as pessoas de baixo. Aí ficou ali focado no núcleozinho dele de academia, de gêniozinhos, pra ajudar pro Tom a crescer. Enquanto a subferia tem os seus próprios genes.
Mas é aí que entra aquela coisa que eu falei. O pessoal de Piltover não tinha esse conhecimento. O pessoal não descia lá. Ok, o Heimerdinger viu tudo isso acontecer. É boatos até que ele realmente está mentindo a idade dele, que ele fala que tem 400 e poucos anos lá. E ele não tem isso. Talvez ele tenha até mais. Na história dele, talvez ele tenha até mais. E aí ele ajudou a criar, a fundar Piltover na época. E aí foi criando o progresso. Ele que ajudou a criar a academia e tudo isso mais. Então ele não tinha esse conhecimento do que estava acontecendo em Zal, né? Então quando ele viu o Echo lá, né? Que o Echo tava com a perninha machucada. Ele se assustou. Ele foi andando lá. E aquilo lá nem era a subferia mesmo, onde o... o Heimerdinger tava andando. Era perto, sabe? Nem era lá embaixo. Porque tem a parte da subferia que ainda tem luz e tem a parte que não tem, que não pega sol, né? Então, assim, ele nem foi a fundo. E aí, pode ser que ele também não tinha, mas, assim, pra mim, o Heimer, ele é uma figura meio que imparcial. Ele tá à procura do progresso e tudo isso mais. E isso vem porque o Heimer, ele é um Yordle. Existe várias linhas, uma outra dimensão, né, na história do LoL, que é onde nascem os Yordles, que é essas criaturinhas pequenininhas, fofinhas. Tem até um Yordle que ficou muito engraçado e icônico de Zaun, que é o prostíbulo. Aquela é uma Yordle também. E os Yordles, eles entravam por esses túneis que davam em vários lugares, de várias dimensões diferentes. E vários desses Yordles veio chegando em Runeterra. Tem vários Yordles que é tipo o Fizz, tem o Gnar, tem o Kled, que foram vindo em épocas diferentes na Terra, na Runeterra. E aí eles vão se adaptando à sua forma, porque eles são de um jeito e eles vão moldando a partir do tempo do lugar onde é que eles estão. Tem uns, o Fizz, por exemplo, ele é da água. Aí acredita-se, né, a história diz que ele pode ter chegado em Runeterra na época que tudo era água. Não tinha terra mesmo. Por isso que ele se tornou uma criatura aquática. E o Heimer, peludinho, assim, então depende de cada lugar e contexto que ele vem.
Olha, em que época que aquela moça apareceu na subferia, né? Pra ter virado uma cafetinha, né?
Mas é muito bom, muito bom. Mas assim, pra mim o Heimer é isso, é essa figura imparcial. E ele está sempre à procura do progresso.
Eu não sei se imparcial, eu acho que é um pouco ingênuo. Porque enquanto talvez ele no conselho, ele tivesse essa visão de buscar o progresso, de incentivar novos cientistas, de ajudar a galera a desenvolver suas pesquisas, ao mesmo tempo, ele se tornou muito alheio à parte política da parada. Tanto que o golpe que ele toma é aquela outra personagem, que é a Mel, né, que é uma das conselheiras, que começa a botar coisa lá no conselho e tal, e o Heimerdinger, cara, ele tava mais preocupado em fazer as pesquisas dele, ver a galera, ele não tava preocupado com isso de político, né? Então, só quando a galera do conselho puxa o tapete dele, que talvez ele vai sair da inércia, né? Que ele vai buscar ver o que tá acontecendo ao redor, né? Porque aí, sem querer, que ele acaba encontrando o Echo e vendo que a coisa lá embaixo tá feia.
Cara, mas eu discordo de você, porque eu não acho que ele tava... Ah, não, só mais 10 anos e pra ficar de boas. Primeiro que, assim, no mundo real, uma pesquisa desse tamanho em 10 anos é pouco tempo, tá? Tem pesquisador que não viu o fim da pesquisa, que tem pesquisas que duram uns 50, 70 anos. Mas, enfim, eu acho que, na verdade, ele tava enrolando o Jace e o Victor, tentando ganhar tempo.
Eu interpretei também
dessa maneira, porque ele foi contra desde sempre, né? Só que aí o conselho ganhou e ele foi tentando, não, tá bom, mas, pô, muito legal, mas daqui a 10 anos fica tudo bem. Entendi que ele tava enrolando.
Mas a galera é boa. Eu não sei quanto tempo passa do terceiro pro quarto episódio, né? Mas, cara, em pouco tempo, eles conseguiram. Eles criaram os portais Hex Portal, né? Portal Hex. Hex Portal, alguma porra assim, né? E também, nesse meio tempo, eles conseguiram canalizar o poder para não ser tão instável como ela era, de simplesmente bater e explodir. Eles conseguiram fazer bonitinho. Então, a galera, porra, tinha potencial para fazer as coisas em menos de 10 anos, né?
Então, dizem que se passou mais ou menos isso, de 8 a 10 anos, de um ato pro outro.
Mas ele sabia que ia dar merda, né? Que deu merda. Tipo, ele tava certo, no final das contas. Até o Victor e o Jace perceberam depois que aquela parada era mal, do mal, isso ia trazer coisa ruim. Pra mim, o problema dele não foi isso, assim. Eu acho que ele tava certíssimo, ele jogou com as cartas que ele tinha, mas pra mim, o mal dele realmente foi a negligência, né? E ele não era só uma pessoa que viveu e cresceu na parte rica, que não tem o menor conhecimento, né? Nunca tinha ido, mas, pô, ele fundou a cidade, cara. Como que ele não sabia o que tava rolando lá? Aí, nisso, eu realmente concordo com vocês. Pau no cu dele.
Eu disse, nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la.
Você está se imaginando um herói?
Nós ainda somos irmãs?
Nada nunca vai mudar isso. What could have been?
E Mas então, qual que é o personagem preferido que eu não disse até agora?
O meu preferido é o Echo.
É, o Echo é maneiro mesmo.
Ele aparece só no início, né? E aí ele tem um pouco mais de tempo de tela, mas pro final, né? E a gente revela que é ele que é o chefe daquela gangue dos skatistas voadores.
Eu sou vista pra Chevy.
E você, Mestrão, qual o seu favorito?
É a Jinx. É a única que eu conhecia antes de começar essa coisa toda. A única que eu conhecia a história e conhecia mais ou menos assim, que eu joguei um pouco de Uniterra. Na verdade, meu favorito de LoL é o Braum, mas ele não entrou ainda, então.
E eu acho que vai demorar pra chegar qualquer gente assim de Freljord, viu? Que é no caso o Braum.
É, meu favorito é o Braum, mas como não tem ele, então fico com a gente.
Engraçado que a história do LoL, ela, tipo, comecinho mesmo, ela começou em Freljord, sabe? Começou lá, e eles ignoraram completamente o começo do LoL e decidiram começar no meio da linha do tempo.
Eu gostei dessa escolha deles. Eu também gostei do fato de que foi uma parada meio Game of Thrones, né? Porque o principal patriarca da história é Xander, né? Que morreu no terceiro. Eles sacrificaram o rei deles, né?
Boatos que o Vender vai voltar como o Warwick.
É, como um monstrão, né? Aquele lobisomem, né?
Isso. Porque boatos. Porque assim, a droga... Como é que é o nome, gente, da droguinha?
Cintila.
É, a Cintila, ela age no corpo das pessoas de uma forma diferente. No caso da Jinx, os olhos dela ficou rosa. Aí tem o Dr. Mundo também, que estão falando que pode aparecer... Cogitaram que o Vender pode ser o Dr. Mundo ou o Warwick, mas no caso seria mais provável o Warwick. E aí pode ser também até aquele ratinho do começo. Estão falando que pode se tornar um campeão, ou pelo menos faz referência, que é o Twitch, né? Mas assim, parece que o bicho comeu ele, não sei como que ficou. Mas é mais ou menos essa a história. Aí o Vender pode voltar como o Rawick, porque eu acharia muito legal, tipo, eles fecharem esse ciclo dele, sabe? Se tornar uma pessoa importante.
É, não, eu realmente gostaria de ver mais, porque ele era muito maneiro.
Com a Yumi falando isso tudo, me dá um medo, cara, que eu ter que começar a fazer pós-doutorado pra entender LOL. Aí começa uma história gigantesca, aí vem personagem da antiga, vira lobisomem, aí vira... Nossa, eu tenho muito medo disso.
Mas vale a pena, é muito bom.
Mas aí, pegando o gancho do Vander, ele que é o cara que acaba adotando a Vi e a Powder, né? Até então, Powder, antes de se transformar em Jinx. Cara, a gente vê... aquele ponto que eu falei que todo mundo tem um pouco culpa no cartório. É muito legal de ver como que existe essa guerra fria, né? Entre a Subferia e Piltover, né? Esse tratado feito meio às escondidas para evitar que acontecesse uma outra revolta que acontece, né? Esse acordo, tipo, o Vander segura a onda da galera do Subferia, enquanto lá, que era delegada, né, segurava a onda dos defensores para não sair descendo e metendo cacete em todo mundo, né? Porém, até mesmo esse cara que tem essa visão, assim, todo... proteger bem a galera mesmo, ele tem um passado obscuro, porque ele é responsável em criar aquele que vai se tornar o vilão da parada, que é o Silco, e ao mesmo tempo ele também vai criando toda uma animosidade com uma galera que não aguenta mais essa situação, né, de ser tão
não consegue, né?
Tão submisso ao pessoal, ao pessoal lá de Piltover, né? E dá pra entender geral, cara, é isso que eu falo, não chega da puta e herói vai muito mais, assim, do como o personagem se bateu, mas no fundo, todo mundo tem seu ladinho de filha da puta e todo mundo tem o seu ladinho de herói.
É que ele já tinha tentado a revolta e não tinha dado certo. Então, enfim, ele tinha tentado uma coisa e não deu certo, ele tava tentando outra estratégia. Até agora ele era pai.
Como diz, a paternidade muda as pessoas, né?
É. Acho que foi a experiência, né? Ele liderou uma revolta, viu a galera morrer. E aí teve que pegar um monte de criança pra cuidar. Então, meio que virou uma... A experiência dele fez com que ele adquirisse aquele cargo.
É, agora todo mundo quando fala pegou um bando de criança pra cuidar, eu só consigo lembrar da Flor Delis.
Maldade.
Ela pegou de outra maneira as crianças. Mas...
pois é.
Inclusive, eu quero comentar no terceiro ato aquela relação que o Silco tinha com a Jinx.
Ai, nossa, que nojo.
Polêmico.
Que nojo. É, realmente é polêmico.
Porque, assim, quiseram criar um laço de pai e filha, mas com uma relação, assim, meio caótica, sabe? É. Que dava a entender outra coisa. Ah, ficou estranho.
Demais, assim, as pessoas estavam falando, não, porque ela é como se fosse uma filha pra mim. Você trata seus filhos assim, cara? Caralho.
Vai saber como é que é a criação do pessoal da Subferina.
Ah, que nojo.
Ah, não. Que horror.
Não, mas até pegando agora que vocês falaram do Silco, né? O Silco que é o... vai ser o grande vilãozão, né? Aquele que vai dar uma remexida na galera, né? Pra tentar fazer esse golpe de Estado pra poder criar a nação de Zal, né? Mas, antes disso, tem uma outra personagem que vai ser um estouro, talvez. Vai ser a pólvora necessária pra que a mudança aconteça. Que é a Powder, né, cara? Que vou te falar, mano. A Powder, cara, é foda pra caralho. Desde o nome, sacou? Tanto o nome Powder Jinx, quando você vê toda a relação que tem. Powder, pólvora, explosivo. Jinx, amaldiçoado. Uma coisa que ela é chamada pela própria irmã. E que a partir daí começa toda a loucura dela. Toda a transformação dela. Mano, é muito triste, cara, o que acontece com a Jinx. Em um momento, eu sempre tive a visão da Jinx como se ela fosse meio que uma Arlequina do LoL, né? Aquela personagem maluquinha que faz piada aleatória, mata as pessoas e ri. Mas depois que eu assisti a Arcane, mano, era de Arlequina pra mim e começou a se tornar Coringa.
Eu sou do time que não é fã dela, não.
Ah, eu gostei bastante de como a história dela foi trabalhada. Assim como o Silco também, eu acho um personagem que trabalharam a história dele, a personalidade dele muito bem. A Jinx, eu acho que muito mais que a Vi, sabe? É, eles trabalharam a personalidade dela, assim, os takes, o que mostrou dela, né? Como ela enxerga o mundo. E eu achei, assim, eu achei ela extremamente overpower, assim, durante a série inteira. Coisa que ela não faz no meu time, sabe? Tem uma Jinx no meu time, não faz aquilo. Mas ela ficou muito foda. E assim, tudo indica que ali ela deveria ter o quê? Uns 17, 16, 17 anos? E tudo que ela fez, além dela ser extremamente inteligente, porque toda a pesquisa que o Jace faz com os Hextech lá em Piltover, com tudo que Piltover oferece, né? Ele faz algumas coisas que ainda é meio quebrado, ele ainda tem medo de colocar em arma e tal. A Jinx desenvolve isso em, sei lá, semanas, né? E cria a ult dela, o super míssil da morte. Então, assim, ela é uma personagem foda, que além de ter uma mira muito boa, né, ela é extremamente inteligente. Então eles trabalharam assim, o overpower dela até onde dava mesmo, e criaram. E eu acho, né, porque como o Silco agora já não está mais entre eles, acredito que ela pode ser o próximo vilão da segunda temporada, se eles forem trabalhar em cima do Arcane, que pode ser também que a próxima temporada não venha contando a história de Piltover e Zal.
Mas vai. Vai, que eu não aceito ficar sem saber
deixou
o que
muita
acontece.
Coisa aberta, né?
Exatamente.
Não, aquele final não tem como ficar daquele jeito, né?
Não, então, isso abre abertura, por exemplo. Ainda tem o Victor, que ele tem que criar o Blitz, né? Que é uma história. O Vender talvez voltar como o Warwick. Até a história do Singed, porque no final mostra ele segurando uma foto, né? Da filha dele, que ele comenta pro Silco sobre o filho. E aí, estão cogitando se é a Orianna. Se for a Orianna, vão mudar, assim, a história da Orianna inteira, mas estão cogitando ser ela. Então, assim, tem muitos personagens que deixaram pauta pra voltar. E aí, mais na frente também, que a Caitlyn e a Vi, elas vão combater a volta do Urgot, né? Tem que desenvolver mais o Echo, porque não mostrar todas as habilidades que pode mostrar no Echo, porque agora o Raymond Erkinger tá lá com ele, né? Então... É, não sabe o que é que os dois juntos podem criar.
Não sei.
Desculpa, gente, eu tô falando muita coisa dos personagens, vocês estão muito perdidos.
Tá rodando aqui que eu não tô entendendo.
E é só uma gota, mestre. Você tomou a sentira no olho, assim que o Silco te sentir.
Eu disse, nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la.
Você está se imaginando um herói?
Nós ainda somos irmãs?
Nada nunca vai mudar isso.
What could have been?
Avançando aqui um pouco na história, né? Porque nos 13 primeiros episódios você tem o passado da Jinx, que é até então Powder, né? E da Vi, o que que acontece com ela. E o motivo que ela vai se tornar depois aquela doida varrida que a gente vai acompanhar nos outros 6 episódios. Você vê o início da esquizofrenia nela. Os episódios 4 a 6, você tem um reencontro das irmãs, e uma coisa que eu tava com muito medo que fosse ser uma parada que é uma coisa boa. O trailer acabou me dando uma enganada, porque no trailer tem aquela frase do tipo, a gente ainda continua irmãs? Você continua como irmãs? Alguma parada dessa. E eu tava com muito medo que, cara, sério mesmo que já na meiuca você já vai fazer a Jinx e a Vi se darem bem, assim, com todo esse passado? E pra grata surpresa que eu tenho, isso não acontece. Eles têm um momento ali bonitinho, mas a loucura da Jinx começa a agir muito forte nela, na personalidade da Caitlyn. Porque como ela é traumatizada do fato dela ter ser o causador da morte do Wander e dos amigos dela, né? Os irmãos adotivos. Ela continua vendo os caras, só que através de vozes. Ela faz bonequinho pra representar a galera. É muito doideira, gente.
Cara, mas essa briga toda, a série poderia ter sido evitada se o Wander estivesse vivo. Se ele estivesse vivo, ele ia botar as duas pra se abraçar. Ah, não! Vocês são irmãs, é isso que importa. Agora vocês têm que se abraçar. Ai, que ódio que me dava, cara.
Ia botar naquela camiseta, né? É uma camiseta com duas cabeças, né? Só que é uma camiseta só. Você já viu? De irmãos.
Ai, cara.
Meu Deus, gente. Temos que chamar uma psicóloga aqui pra analisar isso.
Aí, os caras fazem portais interdimensionais, mas esqueceram de inventar a psicologia. Ou a psiquiatria no caso da Jinx, né? Que ela precisava de alguns remedinhos mais fortes. Mas aí depois dessa miúca, você tem aí, pra mim, que os episódios 7, 8 e 9, que, mano, é uma porrada atrás da outra.
Vamos combinar que aquele meio ali, ele desenvolve todo em cima da relação da Vi com a Caitlyn. Que, né, que, como dizem, que aquela coisa de lésbica, que no segundo encontro já tá levando já as coisas pra morar, né, junto. É. Não, ficou nítido aquilo ali. As duas, assim, no começo eu achei até meio forçado, né, porque ficou muito, meu Deus, assim, de onde que veio todo esse amor, essa vontade de estar junto, as duas tão diferentes, uma toda meio sabatão machona, outra toda patricinha, filha de gente rico, e juntar as duas, o estereótipo clássico, né, juntar as duas, assim, de repente eu já tá indo pra casa da outra, já tá no amor absurdo, sentindo falta, saudade, imaginando, sonhando com a outra, assim, eu achei um pouco forçado, mas assim, novamente, a gente não sabe quanto tempo se passa, quando parece que se passa lá um dia, né? Com tudo isso.
No jogo, elas são um casal também?
Não, assim, elas são uma dupla, porque a Caitlyn, ela se torna a xerife de Piltover, né? E aí, ela chama a Vi pra ser a dupla dela, sabe? Todo policial tem o seu amiguinho, então a amiga Vi é a dupla dela. Aí elas têm algumas falas juntas no jogo e essas coisas.
É, eu confesso que eu achei forçado, assim. Eu achei que essa parte ficou meio meh. E a mesma coisa, ao mesmo tempo que ficou meio meh, eu acho que eles faltam ousadia, assim. Porque em casal heterossexual tem até cena de sexo, saca? E no máximo que tem delas é elas com o rosto mais junto. Eles só, eles falam em sonhos, dando a entender de que elas são um casal, mas não mostrando nada.
Mas eu acho que eles forçaram muito isso. Porque assim, a Caitlyn tem um ódio gigante pela Jinx. Tanto pelo que a Jinx faz em Piltover, né? Que ela causa todas essas coisas. Porque ela não tem um objetivo. A Jinx só quer destruir e ficar causando em Piltover. Basicamente isso era até o momento de Arcane. E aí, aparentemente a história quis mostrar que a Jinx matou os pais da Kate. E ela só fez isso porque a Kate tirou a irmã dela. Então, é basicamente, eu acho que essa é a história que eles quiseram meio que forçar pra isso acontecer.
É, além disso, a Jinx era responsável em matar 6 policiais, 6 defensores, né? Então, a Kate já tem motivo de sobra pra não gostar dela, né?
É, mas aí matar os pais te deixa com sangue nos olhos, né?
É, mas aí foi depois, já mais pro final. Que acontece isso. Antes ela já tinha coisa, né? Tanto que ela se surpreende quando ela descobre que a Vi e a Jinx são irmãs, né? Aí já começa a ter um ruído, assim, na relação entre elas, né?
Então, mas é porque, assim, realmente, até o momento, a Caitlyn, ela, tipo, parava tudo pra ir atrás da Jinx, sabe? Essa era a história que era contada. Por mais que ela seja xerife, mantenha a ordem, que ela sempre conta na história dela que ela sempre manteve a ordem, né? Buscava o bem, a paz e tal. Ela tem um ódio, assim, uma perseguição absurda na Jinx. E nunca foi explicada. Aí agora fica mais fácil de você entender isso porque ela matou os pais.
É justificado, né?
É justificável você ter uma obsessão por outra pessoa porque ela matou seus pais?
Acho, se a sociedade pode dar essa licença, acho válido. Mas eu concordo com vocês em relação que talvez a relação que eles constroem entre a Vi e a Kate talvez tenha sido um pouco acelerada. Mas ao mesmo tempo eu vejo que, cara, elas passaram tanta coisa juntas em tão pouco tempo. A Kate salva a vida da Vi, né? Logo depois que ela decide cair na porrada com aquela mulher do braço biônico, né? Então rola tanta coisa que talvez esse acabou aproximando ela mais um pouquinho, né? E lá na casa de massagem, na casa das primas, né? A gente vê que a Kate rapidinho se junta ao bonde, né? Fica confortável rápido demais, né? Até essa princesinha, ela é malandra, hein? A Vi deixa ela 5 minutinhos, quando vê, ela já tá conversando, rindo, gargalhando. Essa princesinha tem um passado.
Eu disse, nenhum monstro vai te pegar enquanto eu tô aqui. Então surgiu um monstro de verdade. Eu tenho que encontrá-la.
Você está se imaginando um herói?
Nós ainda somos irmãs?
Nada nunca vai mudar isso.
What could have been?
Posso confessar uma coisa? Eu acho que ter uma série de LoL e o LoL ser um jogo, né, de campanha, de luta e etc. Eu confesso que eu esperava mais dessa parte de ação. Eu acho que teve muito pouca ação pela inspiração do jogo, assim, saca? Eu achei que realmente só nos últimos episódios mesmo que a gente viu porrada de fato.
Eu senti falta das habilidades dos personagens em si. Só teve a Vi lutando o tempo inteiro. Só, tipo, e a Jinx dando uns tiros de vez em quando, loucamente. Mas, em geral mesmo, tudo bem que, tipo, a Kate, ela tem um rifle, né? Então ela atira de vez em quando.
Bem, de vez em quando.
Mas, em geral, tipo, não mostrou as habilidades. O Echo mostra algumas habilidades dele, mas mostra mais ele pequeno, né? Em geral, não mostra tanto ele. Então ficou faltando um pouco, ficou muita história e pouca habilidade.
Pouca porrada.
Que porrada teve, mas teve só da Vi. No momento que mostrava a Vi, ela tava batendo em alguma coisa.
É porque era mais fácil, né? Que o poder dela, tirando o jogo, é boxe, né? Então é mais fácil botar. Os outros teria que contextualizar muita coisa.
Cara, é uma animação, não é vida real, já. O trabalho que eles vão ter de animação pra animar ela usando o boxe é o mesmo que teria um dos outros, fazendo habilidade especial, pirueta.
É, é tipo aquela hora do Jace da Vi na fábrica lá, eles metem a porrada em todo mundo, tá, beleza. Aí eu, nossa, agora vai, agora eles vão conquistar tudo. Aí o menininho morre lá, o Jace, não quero mais. E vai embora.
Ele até mostrou um pouquinho do que ele consegue fazer, né? Que ele solta o poderzinho no martelo. E, cara, isso eu também achei muito corrido. O desenvolvimento dele. Que tá, ele ficava flertando com essa ideia. Então, minha família é de ferreiro. Eu faço martelo, etc. Mostra ele fazendo martelo. Mas não mostra ele usando o martelo. Tipo, não mostra as habilidades
não
dele.
Não, nem mostra ele fazendo o martelo.
Não, acho que mostra sim.
Mostra só ele botando, tipo assim, pouquíssima coisa, sendo que o martelo dele é a coisa, tipo, é a ferramenta dele, sabe? Que ele usa pra lutar. E mostra lá um pouquinho, nem mostra como que ele usa pedra, pra que usa e tal, e aí tá ele lá jogando bolinha nos outros. Mostra mais a Vi lá naquela hora do que ele.
Disso já pulou pra ele usando martelo como, pô, fazia isso todo dia. Isso eu achei corrido.
Pois é, a Vi teve um treinamento da vida inteira. Ele, sim, do dia pro outro, já sabia fazer tudo.
Pois é, assim, sabe? Eu achei que ficou, sei lá, parece que eles comeram etapas, saca? Do treinamento dele. E, tá, o da Vi até tinha mostrado, né? Uma luta que ela teve nos 3 primeiros episódios, no 3º episódio, com aquela manopla e tal, do Vander. Mas ela também, não sei, era natural, assim, pra ela. Não sei, cara. Eu confesso que eu esperava mais da parte de ação.
Era o brinquedinho dela lá no fundo do porão, ficar socando as coisas.
Ah, não sei, cara. Eu acho que, assim, como eu também não tenho conhecimento de muitas habilidades, o que foi mostrado pra mim, eu acabei curtindo, né? Mas pelo que eu pude pesquisar, eu acho que eles fizeram um bom trabalho de contextualizar alguns poderes, né? Que eu acho que alguma galera, tipo assim, o Echo, ele, pelo que eu sei, ele tem uma habilidade, a ult dele é de voltar no tempo, né? Eu acho que seria uma habilidade muito overpower voltar no tempo, né? Aí tem a cena que ele luta com a Jinx, que meio que mostra, ó, entre aspas, ele voltou no tempo.
Você sabe o que é aquilo? assim, boatos, que o Echo tem memória fotográfica. E como desde pequeno ele ficava... Você vê que ele mostra eles pequeno. Ele brincava com a Jinx e tal, essas coisas assim, que ele era menor, né? Meio que ele decorou, e ele já lutou contra ela várias vezes, ele meio que decorou o padrão de estilo dela de atirar e essas coisas. Então não é que ele volta no tempo ainda, que ele vai... Se não me engano, ele desenvolve esse negócio de voltar no tempo com o Heimerdinger. Que ele adora aquele reloginho dele, né? Mas é meio que ele decorou os padrões de movimento da Jinx, por isso que ele não é acertado por ela.
Ele fez o que o Sherlock Holmes faz no filme do Downey Jr.
Eu achei uma explicação bem, assim, forçada, mas de animação ali, eu não tava nem aí porque se ele decorou, se era poder, porque ficou fantástico aquela parte.
Exato. Pô, quando ele solta o reloginho de bolsa e começa a tocar música, a Jinx rindo, porra, a transição pra a versão deles criança é foda pra caralho, mano. Aquela cena
é,
pra
o
mim.
O que que é a animação dessa série que não é foda pra caralho, sério? Tá muito bonito, muito bonito. Realmente eles estavam assim, cheio. Foi o que a Yumi falou no início, assim, cada cena parece um quadro. E eu achei tão, tão maneiro que os fluidos, tipo o fogo, a fumaça, a água, parecia que era uma coisa meio stop motion, não sei explicar assim, mas era meio que travadinho, não seguia o padrão de animação dos personagens. Nossa, eu achei isso muito, muito bonito.
Teve uma polêmica que a Netflix pagou mal os designers que fizeram a animação.
É, pô, então, cara, fizeram um ótimo trabalho.
Pagaram abaixo do orçamento, por causa da indústria que teve a baixa, né? Aí eles pagaram abaixo do orçamento pra galera. Aí eles estão reclamando, porque tá sendo um sucesso, né?
É verdade, nossa, tá muito bonito.
Por isso que eu tô falando, locadora vermelha. Mano, se tem uma galera que você quer que esteja feliz pra caralho, é esse povo desse estúdio francês. Porque, mano, essa galera, cara, manda ele, sei lá, pro Caribe, manda os melhores computadores, manda bebida, manda droga, manda o que eles quiserem. Porque eles trabalharem feliz pra caralho, cara.
Então, mas é porque como é que acontece? Não sei se vocês sabem, a Netflix, ela paga o X valor pra produção e é aquilo ali. Independente do sucesso que o seu... A animação, a série faça, todo o lucro vai pra Netflix?
Não, eu sei. Netflix é filha da puta, não tem como não. Não sei, Netflix, conversa aí com o seu Rito.
Eu não acho que é filha da puta da Netflix, porque, tipo, pra um Arcane, teve 50 animações ali que, tipo, tiveram o mesmo nível de... Mesmo nível de investimento e ninguém conhece, saca? Tipo, não foi pra frente. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com Round 6. Da mesma forma que Round 6 teve um investimento da Netflix, um monte de outros teve também. E qual deles teve sucesso igual ao Round 6, sabe? Então, tipo, não dá pra prever, tipo, qual que vai ser um sucesso maior que o outro, assim, e falar, meu Deus, ela foi injusta porque ela pagou só isso pra coisa assim, que fez um puta sucesso.
Mas é que muitos contratos hoje em dia, eles têm lucro, né? Tem parte do lucro.
Da Netflix, eles falam, ó, eles têm investimentos praticamente no mundo inteiro. Tipo, vários países, inclusive tem séries brasileiras e tudo mais em que eles investem. E falam, ó, a gente vai investir nisso aí. Se for pra frente, a gente passa pra frente. Tudo. Eles, antes de começar, eles fazem um contrato tudo bonitinho. Agora, porque fez um sucesso, ó, a gente fez um sucesso e a gente tinha que pagar mais pra gente. Se não tá em contrato, não foi filha da puta, não. Agora, se tivesse no contrato, se fizer um puta sucesso e a gente divide ela não dividir, aí sim. Aí ok, filha da puta da parte da Netflix, mas não tendo isso, ela tá seguindo o contrato.
Sem contar também que os personagens é obra criativa de outra empresa, né? Se alguém vai lucrar mais do que isso, é a própria Rito Gomes, de maneira direta ou indireta.
Ah, eu não sei, eu sei que tá todo mundo comprando skin, tá? Se a Rito Gomes tem, eu tenho certeza que a Rito Gomes tá ganhando dinheiro.
Então, dona Rito Gomes, na segunda temporada aí, junta com a locadora vermelha. E, pô, vamos pagar melhor essa galera aí, porra, para entregar essa animação com essa qualidade em qualquer esquina, não, filho.
É, não, agora realmente eles vão ter que abrir o bolso.
E assim, a campanha que eles fizeram, porque teve o Mundial uma semana antes, não, lançou no sábado à noite, né, o Arcane, e sábado de manhã, se não me engano, foi a abertura do Mundial. E foi toda voltada. Se vocês pegarem só pra assistir só a abertura, foi fantástico. Tá, eles criaram um cenário inteiro da cidade de Zaun, assim. Teve Imagine Dragons no meio do palco. Fizeram um palco que era a frente do bar, né? E aí eles cantaram lá na frente. Foi incrível, assim. Recomendo muito vocês assistirem essa abertura do Mundial. E aí eles vieram criando toda essa divulgação na abertura do Mundial, no LoL, fora do LoL também, todos os outros jogos, né? E eu achei fantástico como eles divulgaram, como chegaram a muitas pessoas, não só quem joga, mas a muitas outras pessoas.
E aproveitando já que você citou Imagine Dragons, fica aqui a recomendação, eu estou viciando a música Enemy, principalmente no videoclipe, que é no mesmo traço do Arcane. Então fica aqui a recomendação, além de ver a Jinx lá, mais um pouquinho, você tem alguns relances que contam um pouco mais do passado, a relação da Powder com a Vi, assim, essa visão de admiração que ela tinha, né? É bem legal o clipe, eu acho que é um bom complemento pra série principal.
Não é a primeira vez que o Imagine Dragons faz uma música pro LoL. Uma das primeiras músicas que mais fez sucesso, assim, no LoL, se não me engano, foi 2014, no Mundial também, que foi a Warriors, que inclusive todos os outros jogos de MOBA e afins pegaram essa música pra poder fazer AMVs e animações enfim, assim, de fãs, né? E a música deles, assim, ficou fantástica há muito tempo atrás, e agora também eles entregaram tudo muito bem feito. E essa temática de steampunk também, que eu sou apaixonada, ficou maravilhoso.
Também.
É uma obra-prima, cara. Por isso que eu falo que Arcane, mano, é a melhor adaptação já feita na face da Terra, cara.
É, eles pegaram o steampunk com as cores do cyberpunk, né? Uns neons, uns negócios assim. Nossa, misturaram, ficou a coisa mais incrível do mundo.
E mano, acho que é assim, pra gente poder finalizar aqui, dá pra falar o que acontece. Não dá pra fechar esse episódio sem falar com a consequência final, né? Porque tudo starta com uma explosão e tudo finaliza com uma explosão, né?
Que isso, um pentakill ali da Jinx, poxa, no meio do conselho.
Caralho, mano, é muito foda, cara, porque tudo que acontece com a Jinx, a luta que ela tem com o Echo também, o sacrifício que ela faz, sacrifício não, ela é porra louca, ela puxa o pino da granada do lado dela, né? Então tudo que acontece com ela, a relação com o Silco, é muito fantástica essa construção que eles fizeram, né, pra elevar essa coisa do tipo, cara, existe ainda alguma coisa de Powder na Jinx? Será que realmente existe ou não? A Jinx realmente é um caso perdido. E como ele responde essa pergunta, mano, e como eles brincam também, né? Porque a cena final é o sequestro que a Jinx faz com o Silco, a Vi e com a Caitlyn, né? Aí no final, quando parece que a Jinx cortou a cabeça da Caitlyn e ia servir na bandeja, ela brinca. Não, tá doido, não sou tão maluca assim, não.
Pois é, eu acho que aquela cena foi a decisão, né? Ela ainda tava meio que ali em cima do muro, se ela é Jinx, se ela é Powder. Ela mesmo fala, né, que esperava que a Vi meio que respondesse isso pra ela. Mas assim, uma série de consequências, que é como que a Vi se comporta perante a Caitlyn, que é aquele amor inexplicável ali, a Caitlyn saindo e tentando matar ela, e aí o Silco morre, e na cabeça dela vira aquela bagunça, e aí ela entende que, acho que até todos nós passamos por isso, consequências da vida faz com que a gente deixe muitas coisas no passado, que a gente era no passado, e se torne uma nova versão. Não que a nova versão dela meio maluquinha seja completamente mal, é a versão que ela tem de si mesma. E aí que eu falo que entra essa coisa de que não existe esse vilão mesmo. Parece que provavelmente quem vai se tornar um pouco desse vilão seja a Jinx. Mas foi uma série de consequências que aconteceu com ela.
Sim, porque, cara, a Vi, pelo que eu vejo, ela tinha uma visão da Powder. Tanto que ela nunca chamou ela de Jinx. Ela é toda Powder, vamos sair daqui, Powder. Então ela ainda tinha aquela visão que, cara, dentro dela, ela era ainda aquela menininha indefesa que precisava da irmã mais velha pra ajudar. E, querendo ou não, quem abraçou ela da maneira, do jeito que ela se transformou, foi o próprio Silco. Por interesse próprio, que queria essa loucura dela. Era por interesse, mas foi o único que apoiou ela até o final. E que chama ela de perfeição, né? Porque a última lembrança que ela tem da irmã é chamando ela de maldição, Jinx. E o Jinx. Então, isso fode muito a cabeça dela, tudo que acontece, né? A primeira vez que eu assisti Arcane foi dublado, né? Em português. Tá muito boa, diga-se passagem. Mas pra poder gravar, eu assisti algumas cenas chaves em inglês, né? E tem esse momento, né? Que a Vi chama ela Jinx, né? Que era um tema que lá nos primeiros episódios era muito debatido, né? A galera achava que, de fato, ela era amaldiçoada, né? Porque ela trazia má sorte pro rolê, né? Tanto que sempre que ela se envolvia, dava merda, né? E que acabou dando, né, quando ela ajuda?
Claro, mas puta merda. O personagem merdeiro.
Ficava na dó dela, coitada. Toda hora que ela tentava ajudar. Tentava fazer alguma coisa, mas dava merda.
Ah, minhas posições sempre não tá cheio.
Pra ajudar, ela só matou... Deu um triple kill, né?
Mas
se ela não tivesse feito aquilo, ia morrer todo mundo de qualquer forma.
Cara, não
porque
sei.
Porque o Frankenstein lá tá entrando na sala pra matar eles.
Mas o Vander foi solto, aquele magrarinho conseguiu soltar o Vander, e o gordinho já tinha meio que finalizado o buraco de fuga. Então, talvez desse pra fugir, né? Mas aí...
Eu acho que não, pelo que tava desenhando ali, eu acho que já era pra todo mundo.
Não, a ideia que eles queriam colocar é que realmente tinha uma... Nem que seja pouca, mas tinha uma esperança deles saírem bem. E aí a Jinx só foi lá e botou a cerejinha no bolo, sabe?
Explodiu o bolo, né? Logo em seguida.
Maldade.
Explodiu o bolo, a fábrica, as pessoas, né? E é muito poética, né? Porque onde começou tudo, onde a Jinx nasceu... É onde acaba terminando, né, a cidade. E que é uma cena triste, né? É uma cena muito bonita a forma como é construída, né? Ela, a decisão dela, falando que ela é Jinx, ela se tornou aquilo, né? Até mesmo o próprio Silco sentiu na pele o que o Vander fazia, né? A decisão que ele teve que tomar. Porque, pô, em um momento ele tinha tudo que ele queria. Finalmente, Piltover ia fazer a nação de Zal nascer. Porém, a única coisa que ele tinha que fazer era entregar a Jinx, a filha dele, né? E ele não quis, né? A mesma coisa que acontece com o Vander lá no início. Se o Vander entregasse as meninas, talvez aquilo nunca tivesse acontecido. Mas o amor paterno falou mais alto, né?
Eu acho que talvez a culpada de verdade seja Vai, né? Porque tudo que desencadeou a história toda, aquela merda toda, foi...
Ela não gosta da Vai de jeito nenhum.
Não, eu gosto dela, sim. Eu gosto dela.
Tô percebendo.
Não, então, se for pra pôr a culpa em alguém, tem que pôr a culpa no pai do Echo lá, que mandou a Vai buscar o negócio na casa do Jason.
Como o Júlio falou, muita gente tem culpa no cartório.
É, e como você falou, como é que é, qual é a frase, Bi?
Se filho da puta voasse, não se veria mais a luz do sol.
Então, meu povo, chegamos ao fim de mais um Otakera Cast. Que Otakera Cast gostoso falar de Arcane, mano. Que Otakera Cast gostoso. Arcane é muito bom. Vem logo segunda temporada. Mas antes da gente fechar, vamos lá para as nossas considerações finais. Começando com ele, Mestre. Fala pra gente o que você achou de Arcane. Quais são as suas expectativas, assim, para uma segunda temporada? O que pode rolar? E você, qual foi a sua cena favorita desses novos episódios?
Bem, Arcane foi legal, foi divertido de assistir. É, não esperava que fosse tão bem construída a história. Eu não, na verdade, eu não sabia do que poderia ser a história, já que eu não conheço o universo de LoL, conheço só bem por cima, assim, alguma coisa ou outra, mas a lore de LoL eu não fazia ideia do que era, então eu não tinha, fui totalmente sem expectativa e sem saber o que esperar. Dele me entregaram uma história, entre aspas, bem fechadinha, que foi bem construída, assim. Tiveram tempo pra apresentar, pra mostrar algumas coisas, até agora eu não sei quem é campeão ali, quem não é. Eu sei de alguns que vocês falaram aí, mas quem é, quem não é ali, eu não faço ideia. Então, assim, fui pra assistir uma série normal de ação e peguei a assistir uma série normal de ação.
Acabou bonito agora, em cima.
Fez um descaso, viu?
Não, porque igual eu falei, tipo, eu fui atrás de uma série de ação porque eu não conheço nada de LoL. Então, tipo, como é que eu vou esperando ver uma puta adaptação de LoL se eu nem sei o que tem em LoL, saca? Então, assim... Porque, por exemplo, vamos supor, se fosse por exemplo, o filme do Mortal Kombat, eu conheço a história do Mortal Kombat, eu joguei os jogos, essas coisas tudo. Então eu vou esperando o quê? As coisas que Mortal Kombat pode me entregar. Eu não conheço o LoL, faço ideia dos personagens, não conheço história, essas coisas assim, background. Então eu vou, não vou esperando, tipo, não tenho o que esperar de LoL. Então eu vou assistir uma série de ação que os caras me entregaram. Foi o que eles me deram e foi legal de assistir. É isso, eu não vi como uma adaptação de LoL, porque eu não conheço o LoL pra saber o que eles têm que adaptar ou não, entendeu? basicamente minha cena favorita é o final mesmo, que aquela música do final pra mim é a melhor música que tem no, na animação inteira, junto com um fade ali de lentidão que ficou muito da hora, foi bem colocado, ficou de maneiro. Nas próximas temporadas, sei lá, como o universo é muito vasto, eu por mim, tipo, se eu fosse escolher o que teria, seria um plot paralelo ao que tava rolando, tá? Tipo, mostrar um outro lado, novos personagens, novas tramas e tudo mais. Finalizando, culminando, tipo, com o final, tipo, chegando a notícia que o que tá rolando lá em Piltover. Tipo, tem toda uma história paralela em outro local de Runeterra. Pra quando chega no final, a história se resolve e fala, eu tenho uma notícia, o quê? Acabaram de destruir todo o conselho de Piltover. E acaba, sabe?
Não tem como, porque o Jace tava lá e ele é um campeão.
Pois é. É uma, como diz a própria, como disse a Yumi, é a ult da Jinx, né? Então, tipo, se ele sobreviver a isso, parabéns.
Não, ele pode sobreviver, porque, igual eu falo, pode usar alguma habilidade que tem no LoL, sei lá, uma barreira, alguma coisa assim, né? Ou até sobreviver por quase, por assim dizer. Porque vai ter abertura pra outros personagens, tipo, tem algumas outras casas que também são importantes. Então, se o representante dessa casa morreu, pode trazer outra casa, sabe? Que são importantes no LoL e dá destaque a outros personagens, não esses personagens que são campeões mesmo. Então, vamos esperar aí pro que tem.
Ok, se fosse um míssil normal, só que era um míssil com a bolinha do mal lá. Então, se ele sobreviveu, realmente parabéns pra ele. Se fosse uma situação onde ele tava, por exemplo, com... Já estava em posse do martelo e essas coisas assim, tipo, no meio de uma batalha, onde ele poderia criar o escudo do martelo, ok, super compreenderia. Agora o cara tá no meio de uma votação conselho, não é possível, tipo, ele vai fazer votação do conselho com o martelo embaixo da mesa.
O martelo é muito pequeno, né?
É, tipo, ele. Ué, tipo, Jace, você veio votar se os caras é independente ou não usando martelo? Tipo, a galera ia ficar, peraí, se eu falar não.
Ah, tem gente que vai pro congresso armado?
É o voto de cabeça.
Pois é, então, tipo assim, se ele sobreviveu, parabéns, porque não vejo nenhuma possibilidade ali, não.
E agora você, Ayumi, nossa especialista de LoL, você que deu uma picada nos nossos olhos da LoL, só um pouquinho, né, do que o LoL pode nos oferecer, quero saber agora de você, suas considerações finais, suas expectativas, assim, para uma segunda temporada, e qual foi a sua cena favorita?
Ah, minhas expectativas eram altas, porque já tinha quase 2 anos que eu estava aqui, eles anunciaram que ia ter série, né, e a gente estava esperando aí. E aí, eu estava muito ansiosa, né, com cada lançamento de cada arco, cada ato certinho. E aí, entregaram tudo, sabe, na medida certa, trabalharam em cima de cada personagem muito bem, explicando muita coisa da história, que a gente ficava, como, porque eram histórias que a gente lia, né, que a gente via separados, e juntou tudo, assim, e tal, o Victor com o Jace, a história da Vike e com a Jinx, que a gente também não sabia muito bem, sabia que elas eram irmãs, inclusive eles eram 5, né, que a Vai, ela tem o 4zinho assim na bochecha, não é o nome dela, é o número, mas também pode ser o nome dela. E aí, os meninos lá, cada um também tinha um número. Então, assim, tudo foi muito bem explicado, muito bem amarradinho. Então, pra mim, foi excelente, como a fã de LoL há muito tempo aí, né? Pra mim, foi excelente. Eu tô muito ansiosa pra segunda temporada, já fiquei sabendo que não vai sair em 2022, muito triste, mas por uma superprodução que foi essa, a gente espera e aguarda o melhor. É, gostaria que eles continuassem a partir deste arco, porque ficou muita ansiedade pra saber o que aconteceu. Então, mas que explorassem mais sobre outros personagens que a gente tá muito ansioso pra ver, que a gente não viu. Porque, assim, por mais que ficou muito amarradinho, mas deu muita oportunidade pra muita coisa aberta, né? Então, tô ansiosa. E a minha cena favorita é aquela cena do Heimer virando a cabecinha, assim, na porta. Pra mim, aquilo ali, eu queria emoldurar aquele quadro. Pra mim, foi muito fofo, muito lindo. Como eu disse, cada frame ali da série é um quadro, é lindo, maravilhoso. E eu fiquei apaixonada. Já jogava de Heimer, já conhecia, tenho várias skins dele. E agora que eu vou jogar mesmo com ele.
E você, Biazão, quero saber, Deus Taylor, considerações, suas expectativas para a segunda temporada. E saber também, qual foi a sua cena favorita?
sei, eu comecei, na verdade, a ter expectativas depois que eu vi que a galera falando bem. Porque eu tenho que admitir que eu nem tava sabendo que ia ter série de LOL até novembro. Mas aí a galera começou a falar muito bem e aí eu comecei a ficar animada. Por isso que eu até sugeri da gente gravar sobre, porque a gente deu uma roubadinha aí, né? Né, Júlio? Que o nosso podcast é sobre coisas orientais e asiáticas e não tem absolutamente nada de asiático nisso.
Ah, que isso? A Rito Gomes é da China.
A Riot é da China?
É, foi vendida em 2013. Pra Tencent, alguma coisa assim, que é uma empresa que tem poder de, sei lá, 90% das indústrias dos jogos grandes, ela compra, tipo a Blizzard.
Ah, então era esse link que a gente precisava.
Era esse gancho, era exatamente isso.
Ah, então tá.
Tá em casa, você tá na China, Brasil.
Essa era a desculpa que a gente precisava, então. Mas, enfim, cara, eu gostei bastante, assim, realmente. Fazia tempo que não tinha uma animação que me animava.
Opa.
Eu achei bem legal. Eu não sei, sabe? Eu acho que é uma experiência diferente, óbvio, né? De quando você conhece o universo e já é fã e etc. De caso você não conheça absolutamente ninguém sobre. Eu achei muito legal, cara. Realmente, muito bem feito. Muito bem feito. A história podia até ser piorzinha que eu ia gostar da mesma forma, porque tecnicamente é lindo. E realmente os caras mandaram muito bem nesse quesito, muito bem. Nossa, a animação tá muito linda. Todos esses efeitos, assim, te encaixaram perfeitamente. A expressão facial de personagens, putz, ficou incrível também. Só tem coisas bonitas e coisas boas a falar sobre. Que realmente deram um show. A história tem coisas que eu não gostei tanto assim, mas eu gostei da profundidade dos personagens. Sempre legal a gente ver. Como o Júlio falou, né? É difícil falar se alguém é filho da puta ou não. É mais situação e ninguém é bonzinho o tempo todo, né? É legal ver personagens complexos. Apesar de que eu fico com raiva da maioria, mas meu preferido é o Victor e depois eu acho que é a Caitlyn e depois o Heimerdinger. Inclusive, eu fiquei frustrada que ele não lutou em nenhum momento, cara. Pô, eu tava esperando uma luta, tipo, mestre Yoda, saca?
Mas o Heimer, ele não luta. O Heimer, ele é de tecnologia e a habilidade dele é... Basicamente, ele constrói maquininhas que disparam lasers e essas coisas, sabe? E artefatos, assim, lutar mesmo, tipo, mestre Yoda, não vai acontecer.
Ah, mas eu esperava o poderzinho dele, foi isso que eu quis dizer.
É.
Mas vamos ver, né, pra segunda temporada. E, cara, minha cena preferida, não sei dizer, não. Qual a minha cena preferida? Tiveram tantas bonitas. Mas eu gosto muito da apresentação. Você gostou do clipe? Eu gostei muito da apresentação, assim, da abertura. Eu achei incrível aquelas estátuas e tal. E é isso. Você, Júlio? Eu sei que você tá bem animado.
No primeiro episódio eu já tava comprado. Quando terminou o terceiro, então, foi, cara, chega sábado. Preciso te ver. Me pegou de uma maneira, mas quase me fez fazer uma conta no LOL. Quase.
Faz isso não.
Aí quando eu lembrei que Arcane e LOL não seria a mesma coisa, eu falei, não, tá bom, vou me contentar só com a série mesmo. Mas, mano, cara, é muito bonito, os personagens, eu até concordo com vocês, assim, vocês conhecem mais, sentiram falta de alguns elementos, até concordo mesmo, mas pra mim foi na medida. Mostrou como que uma adaptação de jogos deve acontecer. Você tem que entender a mídia que você tá falando, não dá pra simplesmente botar o que tá no jogo, uma tela, seja um live action ou numa animação, você tem que saber como adaptar. Eu achei aqui que a adaptação que eles fizeram é muito boa, e também você tem que fazer algumas concessões à questão da lore, porque a lore do game é uma coisa, só que pra você encaixar numa narrativa cinematográfica, assim, sai fazer mudanças e alterações, né? E pelo que a gente conversou, essas mudanças aconteceram e que bom que aconteceram, né? E o que eu acho que, assim, mais interessante é que, como eles pegaram uma premissa que, assim, faz parte da humanidade desde quando saímos das cavernas ou entramos nas cavernas, que é a questão da desigualdade, né? E como que se encaixou tão bem dentro da história de LoL, né? Eu achei isso muito fantástico, né? Fora o desafio de adaptar, assim, botar a profundidade em tantos campeões e ao mesmo tempo apresentando personagens novos tão bons quanto, uma personagem que a gente não falou, mas a mãe da Mel, porra, que é uma personagem fantástica, né? Pena que só teve 2 episódios, mas botou pra F em 2 episódios.
Ah, achei uma cuzona. A Mel, eu tinha sentimentos constantes, porque eu achava ela muito bonita, mas ela era meio cuzona a maior parte do tempo. Mas achei o design dela, putz, personagem mais bonito.
Na verdade, a minha expectativa é um pouco de conflito, porque ao mesmo tempo que eu queria que a locadora vermelha... Eu gostaria de invadir a locadora vermelha, dar dois tapas na cara do dono, falar, me entrega essa fita logo da segunda temporada. Eu quero que, cara, eles façam com toda a calma e paciência do mundo, dar salário, aumenta o salário da galera, dá bônus, dá férias. Sei lá, dá de tudo pra esse povo, mano. Eu quero essa galera feliz da vida animando.
E agora vai rolar.
É, eu espero muito, né? Então, eu fico feliz de que, assim, eles vão ter... Não vai ser aquela coisa corrida, tipo, caraca, fez sucesso, temos que entregar logo. Não, faz com calma, faz com carinho, faz com amor, faz com tesão, que a segunda temporada tem muitas expectativas. Além disso, assim, eu quero muito ver o que, que vai ser agora, né? Porque, cara, a Jinxie não tem mais salvação. O ato que ela faz de explodir o conselho, principalmente no momento que talvez a paz fosse acontecer, mudou mais uma vez toda a relação de poder. Agora, quem vai ser o dono, entre aspas, da subferia? Quem vai ser o líder? Vai ser a Vi? Vai ser a Jinx? Como é que a Kate vai lidar agora com o amor que ela desenvolveu com a Vi, ao mesmo tempo que ela tem que correr atrás da irmã, da cunhada, né? Como que agora isso vai acontecer? E o Vitor, que até então viu a merda que estava acontecendo e a negligência que ele teve esse tempo todo, depois dessa explosão toda, né? Então eu tô bem interessado em saber, mas o meu medo dessa série é o seguinte, será que eles vão ter curões de matar campeão?
É uma dúvida, isso aí é muito grande, essa dúvida.
Essa é a dúvida que eu tenho. Porque, cara, matar o homem de lata, matar aquele velho, matar aquele a mãe da Kate, é fácil porque não tá na lore. Mas matar um campeão, aí sim vai ser... Vai ter ódio na internet.
E geralmente, quando eles mudam, já aconteceu, sabe? De mudar alguma coisa fora do universo do LoL, né? Eles mudarem dentro de jogo também. Seja alguma skin ou alguma coisa assim acontecer. O legal é que no jogo, onde eles estão ali, né? A Hextech, lá o portal Hextech que eles fazem o teletransporte das coisas, se tornou as torres do jogo. Se tornou parte do jogo. É engraçado quando ela joga a ult ali, né? É que ela destrói o Nexus mesmo. Meio que destruindo o Nexus no jogo. Quer dizer, essa adaptação é bem legal. Não tirar o campeão, né? Ficar indisponível. Mas mudarem algumas coisas dentro de jogo. Então pode ser que isso possa vir influenciar também.
Isso é uma das respostas que eu quero ter na segunda temporada, né? Pra mim, a minha cena favorita... Mas fica muito próximo com a cena final do Arcane, que é a explosão da Jinx cansando. É muito bonito. Mas eu ainda continuo com a luta entre o Echo e a Jinx na ponte. Que, cara, depois que eu assisti o clipe do Imagine Dragons... Porque na série não fica tão clara essa relação de amizade entre a Jinx e o Echo, né? Mas no clipe tem algumas cenas que eles estão juntos o tempo todo, né? Eles brincam o tempo todo, né? Então trouxe um peso maior, né? Só aquela luta, caralho, mano. Aquela mistura de elementos, né? A Jinx voltando a ser a Powder por um breve momento. Mano, é muito foda aquela cena, né? Então, pra mim, essa foi a minha favorita. E, galera, agora é só mesmo aguardar pra Arcane, segunda temporada. E vamos ver se a gente consegue... Quem vai destruir o Nexus na segunda temporada, né? My enemy.